פרטרת השם דף קוף ג' תתת בזבחים עולה פסועה בבין זה לא בדף שלום עליכם סתם דף קוף ג' הפרמיר הלינה כמסר מנה במשנה כל שלא זכה מזבח בבשרה לא זכו כהנים בעורה הוא נעשה הוא קורא לו סקריפיס הוא כספה יסקו קורא איתו הוא קורא לא סקריפיקה אדונו האותה תפעל המשנה מוזבי בריבריוס צ'יפול של סקריפיסיוס מה זה ג'מודו ג'ראו Conação sacrifício de olá, hatat, asham, koche kodashim, os kohanim recebem o couro. Mas, isso é só se o sacrifício pode ser queimado no mizbeach. Se o sacrifício é válido, pode ser queimado no altar, então no caso dos koche kodashim, os kohanim recebem o couro. Se o sacrifício se invalidou e não pode ser queimado, então os kohanim não recebem o couro. Shinemar como se vê do pasuk, olat ish, olashe, Alta leish. Assim se vê do pasuk. Se o sacrifício é válido para ser queimado no mizbeach, os kohanim recebem o couro. Fala Mishnah, olá se nishchetá shelo lishma. Vimos no começo do tratado que, de modo geral, se a pessoa abate o sacrifício em nome de um outro sacrifício, digamos que ele pega o sacrifício de olá e abate em nome do shlamim, então o sacrifício pode continuar. Pode ser queimado no mizbeach, mas o dono não saiu da sua obrigação. Se ele estava obrigado a sacrificar olá, e a pessoa abate esse sacrifício de olá em nome do shlamim, então, outro sacrifício, o dono não sai da sua obrigação com esse sacrifício de olá, mas o sacrifício pode continuar. Então, fala Mishnah, uma vez que o animal pode ser queimado no mizbeach, os kohanim recebem a carne, o couro do sacrifício de olá, mesmo que o dono não saiu da sua obrigação. Echad olat ha'ish, ve'echad olat ha'isha, oroten la'kohanim. Tanto no caso de um sacrifício de olá de um homem ou de uma mulher, a lei é a mesma, os kohanim recebem o couro. Orot kodashim, kalim la'be'ali. Isso é que a gente falou até agora, que os kohanim recebem, é no caso de koche kodashim. No caso de kodashim kalim, como o Pesach, como o shlamim, todá, outros sacrifícios, então o couro é dado para o dono do sacrifício. O dono come a carne dos kodashim kalim e recebe o couro. Orot koche kodashim lakohanim. E essa lei que o couro vai para os kohanim, a Torá fala no caso do sacrifício de olá, essa mesma lei se aplica no resto dos koche kodashim, como hatat e asham. Então, fala Mishnah, isso se aprende por um kalvachomer, uma dedução. Kalvachomer. O maim olá, shelo zahu bepsara, zahu beora. Se no caso do sacrifício de olá, que os kohanim não recebem a carne, como a gente já viu, toda a carne é queimada, no caso da olá. Mesmo assim, eles recebem o couro. Koche kodashim shezachu bepsaran enodin sheizku beoran. Então, muito mais no caso dos koche kodashim, os kohanim comem a carne do hatat e do asham. Então, se no caso do sacrifício de olá, que os kohanim não recebem a carne, recebem o couro, no caso dos outros koche kodashim, que os kohanim recebem a carne, muito mais que vão receber o couro. Fala Mishnah, en mizbeach yuchiach, she'en lo or bechol makom. Vamos entender melhor isso na Gemara, porém, a Mishnah pergunta, que talvez não, talvez os kohanim recebem só a carne dos koche kodashim, não o couro, porque ele é só o altar. O mizbeach recebe só a carne, o couro não é sacrificado, então talvez também os kohanim. Fala Mishnah que não. Não podemos usar o altar como uma referência para a lei do Kohen. Shein lo or bechol makom, porque o altar nunca recebe o couro. Então você vê que é algo diferente. O Kohen recebe o couro. No caso do sacrifício de olá, a Torá fala claramente. O couro da olá vai para o Kohen. Então você vê que o Kohen é diferente do que o altar. Não podemos usar o altar como uma referência para o Kohen. O altar não recebe o couro, nunca. O Kohen, no caso do sacrifício de olá, recebe. Então você vê que o Kohen é diferente do altar. Então fala em Mishnah um kalvachomer. Se no caso do sacrifício de olá, o Kohen não come a carne e recebe o couro, no caso dos outros koche kodashim, que o Kohen come a carne, muito mais que recebe o couro. Fala em Mishnah, Tanu Rabanan de Seabreta. Olá ish. O pastor diz, o sacrifício de olá da pessoa. Com relação a isso, o couro vai para o Kohen. A questão, o que a Torá veio dizer com sacrifício de olá da pessoa, e o que não? Qual é o caso do sacrifício de olá que o couro não vai para o Kohen? Então, prato de olá tem que deixar de ver a Biudá. Fala a Biudá, a Torá veio diferenciar entre a olá da pessoa e ao lá do Betamigdash. Se o Betamigdash, o tesouro do Betamigdash, vai sacrificar um sacrifício de Olá, o couro não vai para o Kue. Não está tão claro o que Rabi Uda veio dizer. Qual é o caso de Olá Tekdesh? Agora vai explicar. Rabi Uda Rabi Uda Omer Prad Olad Gerim. Rabi Uda Rabi Uda diz que a Torá veio diferenciar entre o sacrifício de um judeu normal ou um convertido. Também isso vai ser explicado. Mas Prad Olad Tekdesh. O que disse Rabi Uda? Que Olat Ish veio diferenciar entre o sacrifício da pessoa e o sacrifício do Ekdesh. Qual é o caso do sacrifício de Olá do Ekdesh? Amar Abihir Abar Yosef, fala o seguinte: Prat Leolá Abamina Motarot. Fala o seguinte: que se refere ao caso de Motarot. Então, tem vários casos de Motarot. Um dos casos é do relação ao Kotiko Dashim, é do sacrifício de Asha. Por exemplo, a pessoa santificou o sacrifício de Asha, que ele tinha que trazer. O animal é válido para o sacrifício, mas o dono faleceu. Agora, esse Asha não tem dono, não pode ser sacrificado. Mas não pode ser vendido também, porque o animal é válido. O animal tem a santidade do sacrifício, não é um animal defeituoso. Então não podemos sacrificar, porque o Asha precisa de um dono. E o dono faleceu. Não podemos vender o animal, porque o animal tem a santidade corporal do sacrifício, que do Shataguf, não tem nada de errado com o corpo do animal. Tem a santidade do sacrifício de Asha ainda. Então o que a gente faz é, coloca esse animal no pasto. Espera que o animal se defeitue, sofra algum defeito, se torne Balmum. Agora, quando ele é Balmum, não tem mais a santidade corporal do sacrifício, porque o animal se invalidou. O animal defeituoso não pode ser sacrificado. Agora a gente pega esse acham defeituoso e vende. Vamos pegar o dinheiro da venda desse acham defeituoso e vamos comprar o sacrifício de Olá. Então, sobre isso falou Rabi Uda, quando esse sacrifício de Olá, de Motarot, vai ser sacrificado, o couro não é dado para o coelho. Vamos pegar o couro e vamos vender e comprar mais um sacrifício de Olá. Então, assim explica Rabi Chiya Bar Yosef o que é Rabi Uda. Se é um sacrifício de Olá normal, o couro vai para o Kohen. Se é um sacrifício de Olá de Motaró, nesse caso, por exemplo, que o acham defeituoso foi vendido e compramos um sacrifício de Olá, o couro não vai para o Kohen. Anicha Rimanda Mar Motaró de Dvat Tziburazi. Dá para entender, conforme uma das opiniões. Última questão. Esse sacrifício de Olá refere a quem? Então, uma opinião diz que refere ao povo. É um sacrifício público. Então, se é um sacrifício público, não é Olat Ish, um sacrifício da pessoa, um sacrifício do povo. Então, dá para entender que o couro não vai para o Kohen. Porque o pastor diz, o couro vai para o Kohen se é Olat Ish, um sacrifício de Olá da pessoa, do indivíduo. Então, tem uma opinião que diz que esse sacrifício de Olá de Motarot é do povo. Então, por isso, o coelho não recebe o couro. Aí dá para entender. Mas tem uma outra opinião, que diz que esse sacrifício de Olá de Motarot refere à pessoa. É um sacrifício do indivíduo. Mesmo que a pessoa faleceu já, vamos sacrificar um sacrifício dele, um sacrifício de Olá dele. Então, se é um sacrifício da pessoa, por que o coelho não recebe o couro? Uma que dá marava. Vamos responder isso com o que disse Rava, Olá, Olá, Rishoná. Achinami, Ha, Olá, Olá, Rishoná. Responde que a Torá fala Ha, Olá. Esse passu do couro fala Ha, Olá. E Rava disse que Ha, Olá significa Ha, Olá, Rishoná. Ou seja, se a gente pega um sacrifício de uma pessoa, pega um animal laico, santifica para o sacrifício de Olá, aí o couro vai para o coelho. Mas no caso do acham defeituoso que foi vendido, então, não é um caso normal, quando o achando defeituoso é vendido, recebemos dinheiro. Esse dinheiro tem a santidade da Olá. E quando compramos um animal, o animal automaticamente se torna um sacrifício de Olá. Não pegamos um animal laico e santificamos para o sacrifício de Olá. O dono do acham faleceu, o acham se tornou defeituoso no pasto, é vendido. O dinheiro agora tem a santidade do sacrifício de Olá. E quando a gente compra um animal com esse dinheiro, automaticamente o animal é um sacrifício de Olá. Não é um caso normal que o animal laico foi santificado para o sacrifício de Olá. Foi comprado com o dinheiro do sacrifício de Olá e automaticamente se tornou um sacrifício de Olá. É um caso diferente. Então a Torá fala, ah, Olá, excluindo essa situação que a gente mencionou de Motarot. Que o couro não vai para o coelho. Então continuamos. Rabiai vomar Rabianai. Fala Rabi Aiv em nome de Rabi Aiv, uma outra explicação do que disse Rabi Uda. Olat Ish veio excluir עולת הקדש. וכי יסוד היהודי זה? פרט למתפיס עולה לבדק הבית. תלו סביו, no caso de um sacrifício da pessoa, o couro vai para o Cohen. Mas no caso de um sacrifício do tesouro do Betamigdash, não. A pessoa pegou um animal e santificou para o tesouro do Betamigdash. E se, quando o animal vai ser sacrificado para o sacrifício de Olá, o couro fica para o tesouro do Betamigdash, não vai para o Cohen. Se explica. Lomi bae leman de amarco chebe de kabai tafse mi de oraita. Ela filo leman de amarlo tafse. Tem uma opinião que diz que sim, a pessoa santifica um animal. Esse animal, ele poderia ser sacrificado. Mas a pessoa santificou esse animal para o tesouro do Betamigdash. Tem uma opinião que diz que esse animal pertence ao tesouro do Betamigdash. O Betamigdash vai sacrificar esse animal como um sacrifício de Olá. Então, conforme essa opinião, tudo bem. É um sacrifício de Olá do tesouro do Betamigdash e o couro fica para o tesouro. Mesmo conforme outra opinião que diz que não, se a pessoa santifica um animal válido para o sacrifício, santifica para o tesouro do Betamigdash, esse animal tem que duchar Mizbeach, é como qualquer outro sacrifício. É sacrificado, não pertence ao tesouro. Então mesmo conforme essa opinião, Hanemini Basar, Aval Or Tafis, isso é só com relação às partes do animal que podem ser sacrificadas. A carne da Olá é queimada. Então a carne é para o Mizbeach, tem a santidade corporal do sacrifício. Mas o couro não é sacrificado. Então, mesmo essa opinião que diz que quando a pessoa pega um animal e santifica para o tesouro do Betamigdash, se esse animal é válido para o sacrifício, é como qualquer outro sacrifício, e não pertence ao tesouro, isso é só com relação às partes do animal que podem ser sacrificadas, aí tem a santidade do sacrifício. Já com relação ao couro, que não é sacrificado, todos concordam que o couro pertence ao tesouro do Betamigdash e não vai para o Cohen. Fala mais sobre isso. Vechena Marav Nachman Amar Rav Baravua Prat Leolá Habá Mina Motarot. Quando Rav Nachman vem explicar a opinião de Rav Yudá, Olat Ish, o couro vai para o Cohen, Olat Egdesh, não. Ele explicou como o sábio disse antes, Rav Heba Yosef, que no caso de um sacrifício de Olá normal, que a pessoa pega um animal lá e santifica para o sacrifício de Olá, esse couro vai para o Cohen. No caso de Olá de Motarot, não. Como a gente explicou, o Hashem defeituoso foi vendido, etc. Então, Rav Nachman explicou assim, não me tira a baravó. Amale Rav Amnuna de Rav Nachman. Falou Rav Amnuna para Rav Nachman. Que mano? Que Rav Yudá? Hador bem. Você explica assim a opinião de Rav Yudá? Rav Yudá voltou atrás. Então, ele fala braita. Shisha lindava. Leolá haba minamotarot, shelon yukoanim zakaim beorá de ver Rav Yudá. Fala Braita, como Rav Nachman disse, a opinião de Rav Yudá. Rav Yudá disse, Olá Isha, o sacrifício normal de Olá, o couro vai para o Cohen. No caso de Olá de Motarot, não. Malo Rav Nechemia, falou Rav Nechemia para Rav Yudá. Veamre lá Rav Shimon, daqueles que falam que Rav Shimon disse para Rav Yudá. Imken bitauta midrasho shel Yodá Cohen. Se você vai explicar assim, você está contradizendo a explicação de Yodá, o Cohen. Yoyadá era um Kohen Gadol na época do primeiro Betamigdash. Tetnar fala Mishnah, Zemidrashô darash Yoyadá Kohen. Esse Kohen Gadol, Yoyadá, ele explicou assim, Hashem la Hashem. Um pasuk fala que o Hashem é para Hashem. Ou seja, que Yoyadá Kohen perguntou uma contradição. Um pasuk fala que o Hashem é para Hashem, outro pasuk fala que o Hashem é para o Kohen. Então, como se explica essa contradição? Ou Hashem é para Hashem, ou seja, que digamos, o couro do Hashem é dado para o tesouro do Betamigdash, ou para o Kohen. Então fala a Yoyadá, Kol sheba mishum chatat u mishum Hashem, ilakach baem olot. Com relação ao caso de Motarot, digamos o Hashem, como a gente mencionou antes, o dono do Hashem faleceu. O Hashem é levado para o pasto, se torna defeituoso em certo momento. Vendemos o Hashem, pegamos o dinheiro e compramos um animal para o sacrifício de Olá. Então, em casos assim, esse animal é o sacrifício de Olá de Motarot. Abassar Lashem, Orá Lakoanim, a carne é para Hashem. Hashem Lashem se refere à carne que é para Hashem. Essa carne é do sacrifício de Olá, é sacrificada no altar. Mas o couro é para o Kohen. Então, na verdade, nesse caso de Olat Motarot, o couro vai para o tesouro do Betamigdash. E o Edá Coen fala que o Coro vai para o Coen. Então, uma contra... falou a Benehemia, que Rabi Udá é sendo contra o que disse, e o Edá ao Coen. Então, Rabi Udá não respondeu nada. Parece que Rabi Udá concordou e voltou atrás. Então, falou a Vamuna para Rav Nachman, você não pode explicar a opinião de Rabi Udá assim, que ele veio excluir Olá, Bamina, Motarol, porque o próprio Rabi Udá voltou atrás. E diz também nesse caso de Olá, de Motaró, da venda do Hashem defeituoso, por exemplo, o couro vai para o Coen. Então volta a pergunta. O que Rabi Udá diz? Como é que vai se explicar esse passuk? Olá, Ish, não Olá, Egdesh. Malei, Elamar, Memai, Mukim. Então perguntou Rav Nachman para Rav Amuna, como é que ele explica isso? Olá, Ish, o couro vai para o Coen. Olá, do Egdesh, não. Qual é o caso de Olá, do Egdesh? Malei, falou Rav Amuna, Mukim na lei, Bemagdish nechassav, veke Rabi Ushua. Essa a explicação de Olá Tekdesh é, como disse Rabi Yeshua, num caso de Magdish Nechassav. O que significa isso? Então fala a Mishnah. A Magdish Nechassav veio baem behemot hareuyod legabe mizbeach. A pessoa santificou as posses dele para o tesouro do Beit HaMikdash. Digamos que ele tinha dinheiro e animais, para simplificar. Os animais são válidos para o sacrifício. Então o dinheiro não. O dinheiro vai para o tesouro, com certeza. Então, o que se faz com os animais? Então, fala a primeira opinião. Rabi Eliezer Omer, Zecharim imachru letzorkei olot, Nekevot imachru letzorkei zivchei shlamim, Ve'edmeim iplu imshar nechassim lebedek abayit. Fala Rabi Eliezer, a pessoa santificou os bens dele para o tesouro do Beit HaMikdash. Fala Rabi Eliezer, se entende que tudo que a pessoa santificou é para o tesouro. Também os animais. Os animais têm a santidade do sacrifício. Do tesouro do Beit HaMikdash, mesmo que podem ser sacrificados, são animais que não têm defeitos, por exemplo. Poderiam ser sacrificados, mas a pessoa santificou junto com o dinheiro, e o dinheiro vai para o tesouro, com certeza. Então, fala beleza, se vê que a pessoa quis também que os animais fossem para o tesouro do Beit HaMikdash, do Ekdesh, do Beit HaKabayit. Para falar beleza, os animais são válidos para o sacrifício. Então, que o Beit HaKabayit faça uso dos animais para sacrifícios. O que vai ser feito é, se vem uma pessoa sacrificar um sacrifício de Olá, ele não tem um animal, então ele pode comprar um animal do tesouro, do Beit HaKabayit. O Beit HaKabayit recebeu esse animal, digamos, um animal macho que essa pessoa santificou, vai vender para essa pessoa que veio sacrificar, e o dinheiro fica para o tesouro. Se a pessoa vem sacrificar um sacrifício de Shlamim, então o tesoureiro do Beit HaMikdash vai vender para ele um animal fêmea, para ele sacrificar, e o tesouro fica com o dinheiro. Assim fala Rabi Eliezer, que quando a pessoa santifica animais e dinheiro, uma vez que o dinheiro vai para o tesouro, os animais também vão. Mas os animais não têm defeitos, então são animais válidos para o sacrifício. Então que o tesouro do Beit HaMikdash venda para pessoas que vêm sacrificar. Tem animais macho e fêmea, então se uma pessoa vem sacrificar o sacrifício de Olá que precisa de um animal macho, então que ele compre do tesouro um animal macho. Se ele vem sacrificar Shlamim, que pode ser sacrificado um animal fêmea, então que ele compre uma fêmea. Assim fala Rabi Eliezer. Rabi Yehoshua Omer, fala Rabi Yehoshua. Zecharim atzmam ikarvu olot venekevot imachru letzorkei shlamim veavi bedmeim olot veshar nechassim iplu lebedek abayit. Fala Rabi Yehoshua diferente. A pessoa, no nosso caso, santificou dinheiro e animais. Agora, o dinheiro vai para o tesouro. Os animais válidos para serem sacrificados vão ser sacrificados. Não pertencem ao tesouro do Beit HaMikdash, são sacrifícios. Como se a pessoa santificou um animal para o sacrifício. Agora, a pessoa santificou os animais e o dinheiro para o Beit HaMikdash, os animais são tempo do Shat Mizbeach, a santidade do sacrifício, não do tesouro. O dinheiro vai para o tesouro. Então, para Yeshua, os animais machos que a pessoa santificou vão ser sacrificados para o sacrifício de Olá. E a pessoa santificou também animais fêmea, mas uma vez que ele santificou junto com animais machos, sim, avalia que ele quis que tudo seja usado para o sacrifício de Olá. O problema é que um animal fêmea não serve para o sacrifício de Olá. Então o que o Beit HaMikdash vai fazer é pegar a fêmea, vender para uma pessoa que veio sacrificar um sacrifício de Shlamim, pega o dinheiro e compra um sacrifício de Olá. Então, o ponto aqui é, fala Rav Amuna, que vamos explicar o que a gente tinha dito antes, Olat Ish, não Olat Ekdesh, como Rabi Yehoshua. Ou seja, quando o Betamigdash recebe esse animal fêmea dessa pessoa que santificou, vai vender a fêmea para Shlamim, ficar com o dinheiro e comprar um sacrifício de Olá. Essa Olá é Olá Tekdesh. É um sacrifício de Olá do tesouro do Betamigdash. Então, nesse caso, o couro fica para o tesouro, não para os Kohanim. Então isso que assim que explica Rav Amnuna, que o Betamidash vai pegar esse sacrifício de Olá e vai sacrificar, mesmo que a pessoa santificou um animal macho, como a gente mencionou, esse macho, conforme Rav Yoshua, é direto para um sacrifício de Olá. Isso é só com relação à carne do sacrifício. A carne que pode ser sacrificada recebeu a santidade do sacrifício, mas o couro não é um sacrifício. Então, quando a pessoa santificou tudo para o tesouro do Betamigdash, o animal macho vai ser sacrificado, recebeu a santidade do sacrifício, mas se refere às partes do macho que podem ser sacrificadas, a carne. O couro não é um sacrifício, então o couro sim fica para o tesouro do Betamigdash. Assim explicou Rav Amnuna o que disse o Pasuk, Olat Ish, o couro vai para o Kohen, Olat Ekdesh não. Sobre esse caso, a pessoa santificou animais e dinheiro, disse Rabbi Yoshua, os animais que podem ser sacrificados vão ser sacrificados, não pertencem ao tesouro. Mas fala Rabbi Yoshua, isso é só com relação às partes do animal que podem ser sacrificadas, tem a santidade do sacrifício. O couro que não é um sacrifício vai para o tesouro do Betamidas, não para o coelho. Continua. Rabbi Yoshua Berabiudá omer prat leolat giri. Disse Rabbi Yoshua Berabiudá, olat ish veio excluir a olá de um convertido. Pergunta, Amar Erav Simai Bar Hirkai Leravina, Atu Ger Lav Ishun. Como você vê isso do pastor? O convertido também é Ish, também é uma pessoa. Então o que Rabbi Yossi Breuda veio dizer? Amar Lei Prat Leger Shemed Beno Yorshim. Então explicou Ravina, claro que se um convertido vem trazer um sacrifício de Olá, é Olá da pessoa e o couro vai para o Kohen. Não é esse o caso de Rabbi Yossi Breuda. O caso é que o convertido tinha um sacrifício de Olá e ele faleceu sem nenhum herdeiro. Não tinha nenhum herdeiro. Quando o goi se converte, ele perde a ligação familiar com a família dele goi. É como se ele nasceu agora, dentro do povo judeu. Ele não tem nenhum parente. Ele faleceu sem nenhum parente, então esse sacrifício de Olá não é Olá Ish, Olá da pessoa, porque não tem nenhum dono. O convertido já faleceu e não deixou nenhum herdeiro. Então quando essa Olá é sacrificada, o couro não vai para o Kohen. Vamos pegar o couro, vender e comprar um sacrifício de Olá. Continua até dar uma palavra. Olat Ish. Ele e ela, Olat Ish. Olat Nashim e Abadim Mine. O pastor fala, o sacrifício de Olá do Ish, do homem, tem essa lei que o couro é para o Kohen. Pergunta a Breit, de onde eu sei que também no caso da Olá de uma mulher, ou Olá de um escravo, a mesma coisa. Estamos do mar, Ora Olá Riba. Ora Olá generaliza, mas então veio incluir também esses casos. E no que matamos do mar, Olat Ish. Então, por que a Torá fala Olat Ish, se também a Olá de uma mulher ou de um escravo tem a mesma lei, que o couro vai para o Kohen? Então, fala Breita, Olá Shaltal Ish, Pratle Nishkata Chutzlis Manav e Chutzlis Mkoma. Que a Torá vai dizer, se o sacrifício de Olá é válido, ou seja, que pode ser queimado no altar, o couro vai para o Kohen. Se não, não. Se a pessoa abate o sacrifício de Olá com um pensamento inválido, essa Olá se invalidou por completo, não pode ser queimada, o couro não é dado para o Kohen. Isso fala viramos a página. Pergunta, o que acontece se a pessoa bateu a Olá em nome de um outro sacrifício? Por exemplo, o Shlamim. Então, como a gente mencionou, o dono dessa Olá não sai da sua obrigação, mas a Olá pode ser queimada no altar. Será que os Kohanim não recebem o couro porque o dono não sai da sua obrigação? Talmud Lomar, Ora Olá, Mikol Makom, Ora Olá veio generalizar. Se a Olá pode ser queimada no altar, o Kohen recebe o couro. Ora Olá, Ele Ela Ora Olá, Orot Kotche Kodashim Ina. Pergunta Breita, até agora eu sei que o Kohen recebe o couro do sacrifício de Olá. Da onde eu sei que também no caso dos outros Kotche Kodashim é a mesma lei? Hatat, Hasham, Shamit Sibur. Talmud Lomar, Asher Ikriv. Falou para o pastor Gacheri Kriv, generalizando ainda mais, para dizer que essa lei se aplica no relação a qualquer Kodshi Kodashim. Pergunta para Diachol, Shenimar Be'av Kodashim Kalim, será que também com relação a Kodashim Kalim, como Shlamim, Pesach, Todah, outro, entre outros, o couro vai para o coelho. Talmud amarou lá. Fala o posto que não. Quando menciona essa lei do couro, menciona a olá. Porque a gente usa a olá como referência. Ma olá kotchi kodashim, av kol kotchi kodashim. Assim como o olá está na categoria de kotchi kodashim, essa lei do couro, que vai para o coelho, só se aplica a kotchi kodashim. Kodashim kalim não. Se a pessoa traz o sacrifício de shlamim, ele fica com o couro. Por exemplo. Bishmael Omer fala Bishmael. Ora olá, ele ela ora olá, orot kotchi kodashim inai. Pergunta de Bishmael, a pergunta de Tanakama. Até agora eu sei que o couro recebe o couro da olá. Da onde eu sei que ele recebe também de outros kotchi kodashim. Vedino, fala Bishmael, temos um kal vachomer, uma dedução. Uma olá shelo zachu bepsara, zachu beorá, kotchi kodashim she zachu bepsaran, eno din she esku beorá. Se no caso da olá, que o Kohen não recebe a carne, recebe o couro, no caso de kotchi kodashim, o Kohen come a carne, muito mais que ele recebe o couro. Fala Bishmael, mizbeach yuchia. Como a gente vê na Mishnah, a pergunta do altar. O altar recebe a carne e não recebe o couro. Talvez também o Kohen recebe a carne de kotchi kodashim e não o couro. Shezachav basar velo zachav baor. Fala Bishmael que não. Mare mizbeach sheken lo zachav bemikzat. Tomar bekoalim shezachu bemikzat. Uil vezachu bemikzat, zachu bekule. Fala Bishmael, não podemos usar o altar como uma referência para a lei do Kohen. Porque o Kohen recebe o couro da olá. Isso o Torá fala claramente. O altar não recebe couro algum. Então você vê que o altar é diferente do que o Kohen. Uma vez que o Kohen recebe o couro da olá, diferenciamos entre o Kohen e o altar, podemos fazer esse kal vachomer. Que se o Kohen recebe o couro da olá, mesmo que a carne é queimada, no caso de kotchi kodashim, que o Kohen come a carne, é muito mais que ele recebe o couro. Continuamos. Rebbe Omer fala Rebbe. Kol atzmenu lo utzrachnu ela leora olá bilvat. Fala Rebbe que não. Já sabemos que no caso do kotchi kodashim, Hadat, Hashem, Shalmei Tzibur, o couro vai para o Kohen. Já sabemos disso. Não temos que aprender do Pasuk, como Tanakam e Rebbe Shmuel aprenderam, ou do Kal Vachomer, ou do Jasher e Kriv. Fala, já sabemos disso. Esse Pasuk da Olá veio falar essa novidade, que o couro da Olá vai para o Kohen. Explica ele. Shebechol makom ha'orav me'alecha achar ha'basar. Em qualquer caso, a lei do couro é a mesma do que a lei da carne. Explica ele. Parim anistrafim, vesirim anistrafim, hen meorotei anistrafim imaem. Vimos já com a sua hataot apremiot, sacrifícios de hatat internos, que o sangue é jogado no eichal, a carne é queimada fora de Jerusalém, como o couro. A lei da carne é como a lei do couro. Hatat v'asham v'zifre shalmet zibur, matana lakoen, com a sua hatat asham shalmet zibur, kotchi kodashim, o couro é para o Kohen. Fala Rebbe, ratzu mafshitin otan, lo ratzu ochrin otan. O Kohen pode separar o couro da carne, ou ele pode comer o couro com a carne. Se ele quer comer couro, pode comer o couro com a carne. Então você vê que o couro de kotchi kodashim vai para o Kohen, porque ele pode comer. Então não fala, tire o couro antes que ele coma. Você fala, Rebbe, ele pode comer o couro. Se ele pode comer o couro, ele pode ficar com o couro também, separar o couro e vender. Então já sabemos que é essa lei no caso de kotchi kodashim. Kodashim kalim labanim. A pessoa traz kodashim kalim, a carne é para o dono. Ratzu mafshitin otan, ratzu ochrin otan al gaboram. Então, se o dono ele quer comer, digamos, o shlamim com o couro, ele pode. O couro é dele, porque ele pode comer. Se ele pode comer, ele pode separar o couro da carne e vender o couro. Então, a lei do couro, falarei, é como a lei da carne. Avalolá, nemar, vai, fshidito, itaolá, veritavo, talintachéa. Já no caso da olá, Torá diz, separe o couro da carne, corte a olá e queime. Ou seja, que o couro não é queimado. Então, no caso da olá, você vê que o couro não tem a mesma lei do que a carne, então eu não sei o que fazer com o couro da olá. Então, talvez os kohanim não recebem o couro do sacrifício de olá. Talvez que a gente pegue o couro e venda para comprar um outro sacrifício de olá. Talmud Omar, ora olá, asher ikriv lo. Por isso falou o Pasuk que o couro da olá vai para o Kohen. Essa é a novidade. Eu não saberia o que fazer com o couro da olá. Falou o Pasuk que vai para o Kohen. Mas já sei que no caso de kodashim kalim, o couro vai para o dono, kotchi kodashim vai para o Kohen. Como a gente explicou. Loie, fala a Braida mais. O Pasuk diz, para ele vai ser. E o que isso veio acrescentar? recebemos que o coro da Olá vai para o Kohen. Então fala a Rebbe, Pradet Vulion, o Mechusai Kipurim, Veone. O Pasuk vem dizer, Loie, para esse Kohen que pode sacrificar, ele recebe o coro. A Torá vem excluir um Kohen impuro. Kohen impuro, ele não pode sacrificar. E um Monê, o Kohen que perdeu um parente próximo, não pode sacrificar. Se ele perdeu um parente próximo nesse dia, ele é um nem, como a gente viu nos livros passados, ele não pode sacrificar, ele não recebe o couro. She'acholo iskuba basar, she'u le'achila. Iskuba or, she'no le'achila. Poderia pensar diferente? O coelho impuro, ou o nen, não recebem a carne, como a gente viu nos psukim, a coelha mechateu, etc. Vários psukim que a gente viu nos livros passados. Poderia pensar só no caso da carne. O coelho impuro, ou o nen, não podem comer a carne, então não recebem carne. Mas o couro não é para comer, então poderia pensar que eles sim recebem. Talmud Gomar Loie, Prat Nemechusar Kippurim, Betvulion, Beone. Por isso a Torá fala Loie, que para o Kohen válido é o couro, não para o Kohen impuro, nem o Ne. Pergunta, Betanakama Name Tempo Klei Midina. E Bishme trouxe aquele Kalva Homer da Olá para Kodesh Kodashim, para dizer que o Kohen recebe o couro de Kodesh Kodashim. Sim, no caso da Olá, que o Kohen não recebe a carne, ele recebe o couro. Muito mais no caso de Kodesh Kodashim, que o Kohen recebe a carne, vai receber o couro. Então pergunta, por que Tanakama teve que aprender essa lei dos Kodesh Kodashim, do Pasuk, Asher e Kriv? Por que ele não usou esse Kalva Homer? E ele concorda com o Kalva Homer, então por que a Torá fala Asher e Kriv? Então, responde, Milton de Aitabe Kalva Homer, Tarav Vekatav Lakra. Tem instruções que a Torá escreve algo, alguma lei, mesmo que a gente poderia ter deduzido essa lei, a Torá quis escrever. Então achei incrível eu falar essa lei que os Kohanim recebem couro de Kodesh Kodashim, mesmo que a gente poderia ter deduzido do Kalva Homer de Rabi Ishmael. Assim fala Tanaká. Rabi Ishmael, aí achei incrível, mas a vida. Questão é, conforme Rabi Ishmael, aprendemos essa lei do Kalva Homer, não de achei incrível. Então o que achei incrível veio acrescentar? Então responde, Pradet Vulion, o Mechusar Kippurim Veonem. Esse Asher Ikriv, conforme Rabi Ishmael, veio falar que o Kohen impuro e o Onen não recebem o couro. Pelo DVT Puklei, Miloie. A continuação da Bel trouxe essa lei de Loie, como a gente acabou de falar. Loie se referia ao Kohen válido. O Kohen impuro ou Onen não recebe o couro. Então, por que Rabi Ishmael tem que aprender isso de Asher Ikriv? Porque ele não aprende de Loie? Eu respondi, Rabi Ishmael está amém. Rabi Ishmael não sustenta assim. Demar Rabi Yochanan Mishum, Rabi Ishmael fala o sábio. Nemar ba'olá lo iê, e nemar ba'asham lo iê. A Torá usa o mesmo termo lo iê em asham e olá, para que haja uma gzerah shavah, uma associação dos dois. Ma'ale alá natzmotav mutarim, avka natzmotav mutarim. Então, assim como no caso do asham, podemos pegar os ossos do asham e fazer o que a gente quiser com os ossos. Podemos fazer utensílios também. Então a mesma lei se aplica aos ossos do sacrifício de Olá. Se o osso está preso ao corpo da Olá, é queimado junto com o corpo. Mas se o osso se separou do corpo, podemos pegar o osso e fazer utensílios. Então, isso se aprende dessa associação, essa Gzera Shavá de Loie de Odo Hashem e Loie do nosso Pasuk da Olá. Então, explica. Mufre, tem que ser que esse Loie da Olá está sobrando. Não foi usado para outra lei. Deilomufne, porque senão está sobrando. E Karenifra, podemos diferenciar entre Hashem e Olá. Quando temos uma Gzerah Shavah e a palavra está sobrando, então fazemos a associação, mesmo que poderíamos ter diferenciado entre os dois casos. Isso está sobrando. Se a palavra da Gzerah Shavah não está sobrando, então se a gente pode, por lógica, diferenciar entre os dois casos, não associamos as leis. Então fala aqui que esse loie da Olá tem que estar sobrando, porque senão teríamos uma diferença entre Hashem e Olá. Mas é Hashem que quem precisou mutar, porque o Hashem tem uma lei mais leve do que a Olá. A carne do Hashem é comida pelo Kohen. Então poderia falar, nesse caso, podemos fazer uso dos ossos do Hashem. No caso da Olá, uma lei mais severa. A carne é queimada. Então, talvez os ossos não são permitidos. Então, se Loie da Olá não estivesse sobrando, diferenciaríamos entre Hashem e Olá dessa forma. Então, responde lo yekra yetera, conforme Rabbi Ishmael, esse ensinamento foi de Rabbi Yochanan, em nome de Rabbi Ishmael, lo yehe da olá está sobrando, e a gente vai associar entre o Hashem e a olá, permitido fazer uso dos ossos da olá, como do Hashem. Porque Rabbi Ishmael tinha dito que de Asher e Kriv, a gente aprende já que um Kohen impuro e o Kohen Oné não recebe o couro, então lo yehe está sobrando para fazer essa gzera shavá. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver o que se faz se o sacrifício se invalidou, não pode ser queimado. O que se faz com o couro? Nossa Mishnah disse que o couro não vai para o couro. Então, para quem vai? Vamos ver isso com muito mais, meu amigo. Baruch Adonai Olam, amém, ve amém.